Pedia às senhoras e aos deputados o favor de se sentarem para podermos começar com os nossos trabalhos. Antes de dar a palavra à senhora secretária para fazer o favor de ler o parecer. Queria desejar a todas as senhoras e senhores deputados bom ano a todos. E também uma saudação especial ao senhor deputado Fabiano Figueiredo, que regressa ao Parlamento. E desejar também as melhores venturas do seu mandato. Pedi à senhora secretária o favor de ler o parecer da Comissão de Transparência, não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Parecer número 5 da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. A suspensão do mandato requerida pelo deputado André Claro Amaral Ventura, Círculo Eleitoral de Lisboa, por um período de 30 dias, com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2026, inclusive, e até ao dia 31 de janeiro de 2026, inclusive, em função de ser candidato presidencial e esse período corresponder ao período de campanha eleitoral. Cumpre os requisitos legais, sendo substituído pelo candidato não eleito seguinte, Luís Filipe Ramos Gonçalves Pereira. A suspensão de mandato requerida pelo deputado Pedro Miguel Pereira de Sousa, Círculo Eleitoral de Braga, por motivos ponderosos de natureza pessoal e profissional, por um período de 6 meses, com efeitos a partir do dia 13 de janeiro de 2026, inclusive, e até ao dia 12 de julho de 2026, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituído pela candidata não eleita seguinte, Marta Patrícia Ferreira Silva. A suspensão do mandato requerida pelo deputado Carlos Manuel Guimarães Oliveira Pinto, Círculo Eleitoral do Porto, por motivos ponderosos de natureza pessoal, por um período de 30 dias, com efeitos a partir do dia 21 de janeiro de 2026 até ao dia 19 de fevereiro de 2026, cumpre os requisitos legais, sendo substituído pelo candidato não eleito seguinte, Hernani Vítor Ferreira Loureiro. A assunção do mandato por Pedro Ricardo Soares Pimenta, Círculo Eleitoral de Lisboa, por os requisitos legais e produz efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2026, inclusive, passando o deputado Gonçalo Oliveira Lage a ocupar a título definitivo o lugar deixado vago em virtude da renúncia ao mandato pela deputada Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé. A assunção do mandato por Fabián Filipe Figueiredo, Círculo Eleitoral de Lisboa, cumpre os requisitos legais e produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2026, inclusive, em virtude da renúncia de mandato pela deputada Mariana Rodrigues Mortágua. É tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Sim, sim. Pedi a atenção que vou pôr à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então entrar na ordem do dia e o primeiro ponto compete-me fazer a leitura da mensagem do Sr. Presidente da República sobre os decretos da Assembleia, número 17, a mensagem, e número 18. Vou passar a ler, pedir a atenção das senhoras e senhores deputados. Por força do disposto no artigo 279, número 1 da Constituição, que estabelece que o Tribunal Constitucional se pronunciar pela inconstitucionalidade de norma constante de qualquer decreto ou acordo internacional, deverá o diploma ser vetado pelo Presidente da República ou pelo representante da República, conforme os casos, e devolvido ao órgão que o tiver aprovado. Junto devolvo a Vossa Excelência o decreto da Assembleia da República número 18, que altera o Código Penal, criando a pena acessória de perda de nacionalidade, uma vez que o Tribunal Constitucional se pronunciou em sede de fiscalização preventiva pela inconstitucionalidade das normas constantes do número 1, da linha A, do número 2, do número 4 e do número 5 e do número 6 do artigo 69D, editado pelo artigo 2º do Decreto da Assembleia da República, número 18. Apresento os mais respeitosos cumprimentos. Por força do disposto no artigo 279.1 da Constituição, que estabelece que se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela inconstitucionalidade de norma constante de qualquer decreto ou acordo internacional, deverá o diploma ser vetado pelo Presidente da República ou pelo representante da República conforme os casos e devolvido ao órgão que o tiver aprovado, junto devolva a Vossa Excelência o decreto da Assembleia da República número 17, que altera a Lei número 37/81 de 3 de outubro, que aprova a Lei da Nacionalidade, uma vez que o Tribunal Constitucional se pronunciou em sede de fiscalização preventiva pela inconstitucionalidade das normas constantes da linha F do número 1 do artigo 6º, da segunda parte da linha A do número 1 do artigo 9º e do número 3 do artigo 12º-B, todos da Lei número 37/81 de 3 de outubro, na redação decorrente das alterações introduzidas pelo artigo 2º do Decreto da Assembleia da República número 17, bem como da norma extraída dos números 3 e 4 do artigo 7º do Decreto da Assembleia da República número 17. Apresento a Vossa Excelência os meus respeitosos cumprimentos. Está assim lida a mensagem do Sr. Presidente da República. Vamos agora entrar no ponto 2, debate de urgência requerido pelo Partido Socialista sobre o caos no aeroporto de Lisboa e impacto da suspensão do sistema de entradas e saídas. E para a intervenção inicial de abertura do debate, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que dispõe de 6 minutos para efeito. Se faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, face ao que tem sucedido no aeroporto Humberto Delgado, e não só, mas em particular no aeroporto Humberto Delgado ao longo dos últimos meses, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou já, em agosto deste ano, uma pergunta parlamentar sobre a persistência destes fortes constrangimentos operacionais, nomeadamente nestes aeroportos que referi, e que têm gerado longas, inusuais filas no controle de fronteiras e um impacto extraordinariamente negativo no setor do turismo em Portugal e na imagem externa do país. Em 3 de junho deste ano de 2025, do ano transato 2025, o Governo anunciara, com alguma pompa, publicamente, que todos os problemas estariam resolvidos no prazo de 2 semanas. Ora, nesse preciso momento, em agosto, quando a situação era mais crítica, o Presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo qualificou a situação como o pior momento de sempre no aeroporto de Lisboa. Mal sabia o Sr. Presidente da Associação que dezembro traria muitos mais momentos piores do que aqueles registados durante o período de verão. Em agosto, o Governo afirmou que tinha implementado novos sistemas de controle fronteiriço, introduzido correções destinadas a assegurar maior eficiência e que a situação estaria, segundo o Governo, resolvida.
Sr. Deputado, entanto, desculpe interrompê-lo, mas é que está um ruído na sala, em todo o hemiciclo, que torna muito difícil.
Obrigado. Está certo. No entanto, a situação não só se manteve, como se agravou. E nesse momento foi solicitada, em outubro, a vinda da Sra. Ministra da Administração Interna ao Parlamento para prestar esclarecimentos à Comissão de Assuntos Constitucionais e à Comissão de Economia, audição que só se realizou em dezembro do ano passado, no momento em que, precisamente, a situação se tinha agravado ainda mais. As filas nunca tinham menos de 3 horas, vários dias mantinham períodos de espera de 5 horas pelo menos e chegou-se a bater o recorde de 9 horas de períodos de espera para passar a fronteira aeroportuária. Lendo os relatos mais recentes da presente semana, podíamos ser levados a concluir ou ficar descansados pelo facto de, eventualmente, terem desaparecido as filas nos aeroportos e, em particular, no aeroporto Humberto Delgado. Lendo a imprensa de hoje, seguramente o Governo vai tentar dizer isso neste, neste preciso debate, que a situação está superada, está resolvida. A diferença de fundo é que nada está resolvido, porque a forma simples do Governo superar a dificuldade foi pura e simplesmente deixar de ter a funcionar o sistema de controlo de entradas e saídas em território nacional e, portanto, não só não resolveu o problema, como criou um problema adicional que nunca tínhamos registado e que nunca tínhamos verificado. É a ausência do sistema a funcionar que eliminou as filas, não é qualquer solução estrutural definitiva para o problema o que se verificou. Aquilo que pretendemos hoje ver aqui debatido, e com urgência, porque os esclarecimentos prestados em dezembro manifestamente não deixam tranquilos nem o país, nem as instituições europeias, nem sequer aqueles que nos visitam, são as seguintes. O 23º Governo, o último Governo do Partido Socialista, deixou implementada a primeira fase de modernização dos sistemas para o novo sistema Schengen, assegurando numa primeira linha tudo o que dizia respeito à verificação e à identificação despiste de documentação falsa, mas para além disso deixou também não só o financiamento, como os projetos de resolução na pasta de transição que habilitariam a passagem à segunda fase, toda ela da responsabilidade do 24º e do 25º Governo Constitucional. É aqui que estamos a discutir esta tarde, a responsabilidade da implementação de medidas que foram geridas do princípio ao fim pela atual governação da AD. As perguntas que deixamos são as seguintes. A solução tecnológica foi testada e era robusta? A capacidade dos servidores instalada era suficiente para a complexidade acrescida neste domínio? O sistema pifar às terças-feiras, eu acho que seguramente muitos de nós pifamos à segunda-feira ou à sexta-feira quando estamos cansados, ficamos a saber que o sistema tem uma propensão para a terça-feira também pifar, mas pifar é um sistema, é uma expressão muito pouco rigorosa, muito pouco detalhada e não nos ajuda a perceber efetivamente o que é que estava a falhar. Pode o Sr. Secretário de Estado aprofundar aquilo que a Sra. Ministra nos disse em dezembro quanto às causas deste pifar regular do sistema no aeroporto de Humberto Delgado? Depois, o que é que falhou na preparação no plano de contingência para este período? Não há nenhuma novidade em que o período de Natal e do Ano Novo gera dificuldades acrescidas. Mesmo se não existisse um problema tecnológico grave, quais foram as medidas adotadas para lidar com a pressão turística e com a pressão de viajantes adicionais neste período? Havia uma task force entre o MAI, a economia e as infraestruturas, como habitualmente? Estavam preenchidas todas as boxes de atendimento aos passageiros? Havia reforço de equipas de pessoal no solo para ajudar a escoar as pessoas que tinham dificuldades na passagem nas máquinas? O que é que foi pensado e decidido concretamente quanto ao reforço da GNR e a sua presença no aeroporto? Uma decisão de última hora ou algo que estava estruturadamente a ser pensado e refletido ao longo das semanas que antecederam? E, finalmente, esta situação foi resolvida, efetivamente, tendo em conta que não existem mais postos de controlo, apenas temos mais pessoas que provavelmente estão a olhar umas para as outras porque não conseguem ter acesso ao sistema informático, esse sim, aquele que verdadeiramente falhou. Por outro lado, também era importante que o Parlamento soubesse qual o grau de acompanhamento assegurado pela Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, porque esta matéria carece dessa coordenação e carece dessa intervenção e seguramente também é neste Parlamento que a Sra. Secretária-Geral também deve fornecer informação adicional para que possamos fazer esta avaliação. Mas mais do que isto, eu queria-me focar nisto para terminar. Qual foi a avaliação de risco feita em relação à decisão de suspender o controlo por 3 meses? Que medidas minimizadoras destes impactos foram adotadas ou pensadas alternativamente? 3 meses é uma janela máxima de suspensão. Pode o Sr. Secretário de Estado, em nome da Sra. Ministra, hoje dar garantias que as situações estarão normalizadas no final deste período ou vamos voltar a ter mais 3 meses de suspensão, aos quais acrescem mais 3 meses de suspensão e assim continuamos com uma grave dificuldade de segurança nas nossas fronteiras? Há incumprimento ou não da parte do Estado português face às obrigações de direito da União Europeia? Queríamos saber, e era fundamental que percebêssemos, quais as graves deficiências que foram identificadas na avaliação feita no aeroporto pela Comissão Europeia e qual o grau de resposta e de monitorização de todas estas medidas identificadas. E já agora, onde está a Sra. Ministra e onde está o Sr. Ministro Leitão Amaro, que nos garantiram em vários momentos ao longo deste processo, contra todos os avisos, que a situação estaria controlada, que a situação estaria resolvida. Para que este debate seja feito de forma séria, não procuremos respostas naqueles que já não geriram o processo.